Senhor presidente, eu quero fazer um importante registro para o plenário de um comunicado que recebi da direção da empresa Brasil de Comunicações, nos informando que a Rádio Nacional da Amazônia está de volta à comunidade, às comunidades de toda a região amazônica com o restabelecimento do pleno sinal da transmissão. Senhor presidente, desde a semana passada o sinal já podia ser captado pela população. Um ouvinte da cidade de Paulo Ramos, no Maranhão, chegou a telefonar para a produção da Rádio Nacional, avisando com emoção que estava sintonizando a emissora de forma limpa e clara. Desde o dia 20 de março, o rádio estava operando com alcance reduzido, depois que uma sequência de raios que atingiu a subestação da energia do parque de transmissão aqui em Brasília. Segundo a informação da diretoria da EBC, o restabelecimento do sinal foi resultado do empenho de técnicos e de engenheiros da empresa, que adotaram uma solução criativa e de baixo custo. Senhor presidente, a solução encontrada foi transferir para a subestação danificada um dos três geradores do grupo de backup do sistema de energia, que mesmo com a transferência, o nível de backup permanece com garantido a segurança de plena operação das emissoras de rádio e TV. A alternativa implementada é provisória, mas permite o retorno da cobertura da Rádio Nacional da Amazônia. E, senhor presidente, eu faço esse registro aqui porque eu cresci ouvindo, eu morava na zona rural e cresci ouvindo a Rádio Nacional, senador Randolph. Era o que chegava na roça pra gente. Então, era a forma em que os ribeirinhos, as pessoas que moravam em comunidade rural, tinham acesso a algum informe. E ali eu me lembro, quando eu era criança, a gente não perdia os programas, por exemplo, da tia Heleninha, que era como se fossem os desenhos animados de hoje, onde ela contava histórias, as pessoas maiores, as mulheres, escutavam a Márcia Ferreira e por aí ia. E faço esse registro porque a Rádio Nacional faz parte da história do Brasil. E eu queria também fazer outro registro aqui, senhor presidente, nesses dois minutos que me restam, é que eu diria que é um regozijo para o Senado o fato de que o servidor Felipe Salto ganhou o prêmio Jabuti de Economia, um dos mais importantes prêmios do país. E desde a publicação do livro, ele tem recebido muitos elogios da crítica especializada. Trata-se do livro Finanças Públicas, da Contabilidade Criativa ao Resgate da Credibilidade, organizado pelo servidor Felipe Salto e por Mansueto Almeida, do Ministério da Fazenda. Vale lembrar que o corpo de servidores daqui do Senado Federal é um corpo de servidores de excelência, e é esse prêmio que o Felipe Salto ganhou demonstra isso, e eu creio que, de certa forma, laureia e premia a todos os servidores do Senado e ressalta a qualidade que tem essa casa em termos de recursos humanos, senador João Alberto. Fica aqui meu registro e meus parabéns ao servidor Felipe Salto pela essa importante comenda. E entra para a história do Senado e para a história brasileira com esse magnífico prêmio. Peço que o senador possa consignar nas notas taquigráficas todo o pronunciamento. E também quero fazer outro registro, senhor presidente. Ontem tive a oportunidade de participar, e já concluo, no estado de Mato Grosso, com a presença do ministro dos Transportes, na cidade de Sinop. Tivemos uma audiência pública sobre a BR-163. Oportunidade em que tratarmos justamente da liberação de recursos, porque o estado de Mato Grosso não suporta mais a falta de infraestrutura. E hoje eu vi aqui um debate e vi parlamentares babando aqui sobre a entrega de patrimônio nacional a outros países, e agora me faz lembrar que aquela rodovia, apenas 3 bilhões seria suficiente para terminar toda a rodovia. No entanto, só a refinaria que Lula deu para a Bolívia foram 5 bilhões. No entanto, 240 milhões que foi dado para Cuba, já ajudaria muito o Mato Grosso. E lembro aqui que foi dado também uma mansão para a mãe do ditador. Então, todos esses bens brasileiros entregados de mão beijada não combina com esse discurso de indignação e de defesa do patrimônio nacional. Ouvi falar também sobre jantares, não sou aqui procurador nem defensor do governo, mas eu li agora há pouco sobre questões de jantares. Todos os presidentes fizeram jantares no Alvorada, fizeram jantares no Planalto, e me lembro que a presidente Dilma fez jantares até com a cúpula do PDT, quando estava em dificuldade para aprovar algumas coisas. Então, esses discursos do Partido dos Trabalhadores aqui na tribuna do Senado é de dar engulho, porque não se sustenta no menor lastro de lógica e de coerência. E demonstra uma indignação, que é uma indignação, para usar um vocabulário moderno, um vocabulário da internet, é uma indignação fake. Muito obrigado, senhor presidente.